No início de 2020, um crime brutal ganhou as manchetes dos canais e sites de notícias da Argentina. Os detalhes iniciais eram sobre uma briga entre dois grupos que se cruzaram em uma casa noturna. Os seguranças expulsaram essas pessoas do local e um dos grupos quis continuar a briga do lado de fora. Quando um dos rapazes ficou sozinho, os 10 jogadores de rugby caíram em manada sobre um dos jovens do grupo rival e o golpearam na cabeça até deixarem o jovem desfalecido. O espancamento ocorreu na rua principal de uma cidade que recebe quase 2 milhões de turistas todo o verão e ficou registrado em dezenas de vídeos caseiros e nas câmeras de segurança das lojas. Por semanas, os argentinos viram repetidamente Fernando Baez Sosa levando socos e chutes até perder a vida. Viram também os agressores jovens entre 18 e 21 anos limpando o sangue de suas mãos como se nada tivesse acontecido. Igualmente, viram esses mesmos jovens se reunindo para comer um McDonald's a poucos metros de onde tinham deixado Fernando caído no chão. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E hoje temos uma convidada especial aqui nesse canal, galera. A Ju Cassini vai participar aqui contando a história junto comigo. Então eu tô muito feliz pela participação dela. Espero que vocês gostem também. Já aproveita para deixar um like, se inscrever no canal se não for. Considere entrar pro nosso clube de membros. Lembrando que temos três vídeos inéditos aqui no canal, segunda, quarta e sexta. Quer mais? Me marque também lá nas suas redes sociais, arroba O Insólito. Combinados? Então é isso. Muito bem-vinda ao Insólito, Ju.
Fala, galera do canal do Insólito. Eu sou a Ju Cassini e tô muito feliz de estar aqui contando para vocês um pouquinho dessa história também. Se vocês não me conhecem, eu também tenho um canal aqui no YouTube onde eu conto casos e vocês podem me encontrar como Ju Cassini em todas as redes sociais. Então, sem mais enrolação, vamos aos fatos. Fernando Baez de Souza nasceu no dia 2 de março de 2001 na capital argentina. Ele era de uma família sem muitas posses. O pai dele era pedreiro e a mãe cuidava de idosos. Eles tinham migrado do Paraguai procurando uma vida melhor. O Fernando, apesar de ser filho único, ele cresceu sabendo que não tinha espaço para muitos luxos. Seguindo os exemplos dos pais deles, ele sabia que ele ia ter que trabalhar duro para ter uma vida melhor. Assim, desde criança, ele sempre deu uma ênfase nos estudos e evitava entrar em qualquer encrenca. E as pessoas que viveram perto dele garantem que ele era um jovem sério e muito calmo. Graças às boas notas, o Fernando ganhou uma bolsa de estudos para o Colégio Marianista de Caballito, uma das instituições mais caras e respeitadas da capital federal. E é claro que era uma conquista muito grande para um jovem de origem tão humilde. O Fernando continuou estudando muito e reservou parte do tempo dele para fazer alguns projetos solidários. Uma dessas iniciativas foi ensinar os alunos projetos de alvenaria em determinadas entidades. Por meio desse projeto, Fernando conheceu uma garota chamada Julieta Rossi. Ela também levava a escola muito a sério e gostava de participar de trabalhos sociais. Eles se deram bem imediatamente, depois de um curto período de tempo começaram a namorar. Mesmo agora, em um relacionamento sério, Fernando nunca negligenciou os estudos. Em 2018, ele terminou os estudos e se matriculou na Universidade Nacional de Buenos Aires. Ele queria estudar direito. Então, primeiro ele completou o ciclo básico comum e em 2019 ele estava pronto para novos desafios. Um pouco antes do ano letivo de 2020, ele decidiu tirar umas férias. O destino escolhido foi a Vila Gesell, que era um dos lugares favoritos dos jovens argentinos. Era a primeira saída dele sem os pais, mas ele não ia sozinho. Ele ia tanto com a namorada quanto com mais 12 amigos. No dia 16 de janeiro de 2020, eles se hospedaram em um albergue que ficava a 5 quadras do mar e perto do centro da cidade. E o plano era curtir o local por alguns dias. Nos dois primeiros dias, o Fernando e os amigos foram pra praia, tiraram fotos, aproveitaram o quanto eles podiam. E é claro que eles também queriam aproveitar a noite praiana. Na sexta-feira, dia 17 de janeiro, eles decidiram que eles iam para uma das boates mais famosas da cidade, chamada Le Brick. E é justamente lá que o futuro dos envolvidos começaria a mudar.
Alguns jovens jogadores de rugby de Zárate foram passar férias na Vila Gesell. Eram 10 rapazes, todos eles estavam hospedados em uma casa alugada. Esse grupo aí tinha histórico de brigas já, coletivas, em boates e também assédio a outros jovens. Segundo as fontes, com componentes inclusive racistas. E na mesma noite que o grupo do Fernando foi até a Le Brick, essa turma aí do rugby também estava lá. Eles chegaram ao local aproximadamente às 3 horas da madrugada. Nesse momento, os grupos infelizmente literalmente se esbarraram. O lugar estava tão lotado que lá dentro não dava nem para conseguir se mover direito. Mas nada impediu esse povo aí de curtir o show e o ritmo das músicas fazia com que eles entrassem ali numa agitação que aumentava cada vez mais. O Fernando, como quase todos lá dentro da casa noturna, se soltou e entrou naquela corrente de puro êxtase e começou então a pular até que, acidentalmente, ele colidiu em outro rapaz. O Fernando levantou um dedo pedindo desculpas. Mas o outro cara ficou olhando para ele como se quisesse briga já. Eles então foram afastados por um amigo do Fernando. Parecia que o incidente então tinha ficado para trás e os ex-alunos do colégio marianista queriam apenas continuar a noite se divertindo. O Fernando e dois de seus amigos permaneceram no andar principal e de lá eles foram para o bar mais próximo. A movimentação continuava dentro da danceteria e atritos involuntários aconteciam a todo instante. Afinal de contas, como a gente falou aqui, a casa estava bufando, lotada, então não tinha como não esbarrar, né? Então, ao longo de uma das músicas ali, eles ouviram alguém falando para pararem de empurrar. E um dos amigos do grupo ali foi atingido por um braço. Logo, outro amigo do Fernando apareceu tentando acalmar o pessoal. Porém, o agressor também tinha seu próprio grupo e eles começaram a desferir socos ali uns nos outros. Um dos amigos de Fernando disse que todos eles acabariam sendo colocados para fora da casa, mas o principal agressor disse que o problema não era com ele, mas com seu amigo e que esperaria por ele. E aqui, pessoal, um ponto bem importante, pois em depoimentos posteriores não foi esclarecido se esse cara aí se referia a Fernando ou a outro colega ali do grupo. O que se sabe é que o confronto entre os dois grupos se intensificou a partir daquele momento. Houve então mais lutas e golpes. O Fernando derrubou um de seus adversários com um soco no estômago. E aí o tumulto estava estabelecido, não é? Depois disso, aconteceu exatamente como um dos amigos do Fernando tinha previsto. Os seguranças entraram no meio da briga, separaram as pessoas ali que estavam se agredindo e expulsaram todo mundo da danceteria. O Fernando aceitou meio que pacificamente essa atitude aí de ser escoltado para fora da casa noturna. O que ele não imaginava é que o seu destino, a partir daquele momento, estava selado. Os jovens, então, depois que já estavam na rua, se reuniram em uma espécie de quiosque que ficava em frente a essa casa noturna aí. Ali eles meio que ficaram de boa, sabe? É relatado até que compraram algum lanche para a namorada do Fernando e ficaram ali papeando. O Fernando estava com a roupa toda rasgada, né, por causa da briga que tinha acontecido lá dentro da casa noturna, e ali os amigos ficaram conversando sobre o que tinha acontecido lá. Na cabeça de todos eles ali, tudo, enfim, tinha acabado. Como nós sabemos, eles estavam completamente enganados. Pouco depois das 4h40 da madrugada, o Fernando ainda conversava com os amigos quando ele recebeu um golpe pelas costas que o derrubou. E o que aconteceu depois disso, e que foi testemunhado por muitas pessoas, e também foi registrado por câmeras de segurança e celulares das pessoas que estavam ali perto, a Ju vai contar para vocês.
O Fernando começou a receber socos e chutes. Era o mesmo grupo que tinha atacado ele e os amigos na danceteria. Eles atacavam e não permitiam que o Fernando fosse ajudado pelos seus amigos ou pela Julieta, sua namorada. Tudo isso enquanto batiam nele e cuspiam frases discriminatórias. O principal agressor vestia uma camisa preta e parecia ser o líder daquele ataque. Logo, outro homem mais forte, usando uma camisa branca, também começou a atacar, mas nenhum deles atacava tão forte quanto aquele com a camisa preta. A Julieta assistiu horrorizada, enquanto o Fernando foi chutado com força suficiente para que ele ficasse inconsciente. E mesmo assim, os golpes não paravam. Os agressores gritavam para ele para que se levantasse e lutasse. Então, um deles bateu com tanta força que o som que isso causou assustou uma das testemunhas. Um jovem que gravou a parte final desse ato covarde profetizou o pior. E de fato, o pior aconteceu com o Fernando. Os agressores saíram do local sem pressa, até com uma atitude desafiadora. Julieta e seus amigos, enfim, puderam correr em direção ao Fernando. Ele estava gravemente ferido e sangrava muito. As pessoas que passavam por ali pediam para que ele não fosse removido e começaram a ligar para a ambulância. Às 5h05 da manhã, um policial chegou. Logo após, uma ambulância levou ele imediatamente para o hospital.
Às 6 da manhã do dia 18 de janeiro de 2020, O despertador tocou na casa da família Baez Sousa. Silvio Baez, o chefe da família, se levantou para ir trabalhar. A Graciele Sousa, a sua esposa, acordou quando seu celular começou a tocar sem parar. Sem os óculos, então, ela não conseguia ver direito quem estava ligando. Enfim, ela atendeu o telefone e ouviu uma voz desconhecida dizendo que o Fernando estava hospitalizado na costa atlântica da Argentina. Ainda meio atônita, ela imediatamente recebeu outra ligação. Dessa vez, no entanto, era a Julieta, evidentemente em choque, que dava a notícia inimaginável. Mas a mãe, meio que bloqueando aquela notícia, o choque, ela não acreditava ainda, até que o telefone tocou novamente na casa. E agora quem atendeu foi o Silvino, o pai do Fernando. Outra pessoa então transmitiu a terrível notícia, mas eles não queriam acreditar. Eles diziam que isso só podia ser um erro, mas a verdade era dolorosa e imutável. Às 6 horas da manhã do dia 18 de janeiro, aos 18 anos de idade, Fernando Baez Sousa tinha sido declarado morto.
Graças às câmeras de segurança e às testemunhas, os policiais conseguiram identificar os agressores e também traçar uma cronologia do ataque. O caso foi logo colocado nas mãos do promotor Walter Mercury. Ele ficava na cidade de General Juan Madariaga. Por volta das 10 horas da manhã, policiais e investigadores chegaram na casa em que os agressores alugavam. Ela ficava na rua 202, na entrada do Bosque Pinar. Ali, rapidamente, foi constatado que os jovens tinham ferimentos nas mãos e também encontraram roupas com vestígios de sangue. Naquele momento, os assassinos de Fernando foram detidos. Eram eles: Máximo Thompson, de 20 anos, Ciro Pertossi, 19, Luciano Pertossi, 18, Lucas Fidel Pertossi, 18, Alejo Milanese, 20, Enzo Tomás Comelli, 19, Juan Pedro Guarino, 19, Blas Sinali, 18, Matias Franco Benicelli, 20 e Ayrton Michel Violes, de 20 anos. Todos eles tinham vindo da cidade de Zárate e a maioria jogava rugby no Arsenal Rugby Club. Durante o interrogatório, um deles foi perguntado sobre um tênis ensanguentado encontrado na casa. Um dos interrogados disse que esse tênis pertencia a Pablo Ventura. De acordo com ele, o Pablo não estava em casa na hora da batida policial. Isso porque ele tinha fugido com o carro do pai, um Peugeot branco 208. Isso é claro, de acordo com um rapaz que estava sendo ouvido. Só que essa informação causou uma grande confusão na investigação. Sem provas, além do sapato ensanguentado e o depoimento dos detidos, o promotor ordenou a prisão do tal Pablo Ventura. Logo, ele foi encontrado pela polícia naquele mesmo dia 18 e ele estava na casa dos pais, em Zárate. Essa cidade ficava quase 6 horas do local do crime. O Pablo não entendeu nada. Ele diz que ele nunca tinha saído da cidade e os pais dele confirmaram a informação. Ele também falou que ele não tinha nada a ver com os detidos. Além disso, o esporte dele era remo, não era nem rugby. Mas nenhuma alegação impediu que ele fosse algemado e levado para Vila Gesell. Para todo mundo, ele era o 11º culpado pelo crime. Na verdade, para quase todos, porque a família dele acreditava na inocência e precisava provar isso. Mas a polícia não demorou para conseguir o testemunho de um amigo que o Pablo tinha passado a noite anterior. O pai dele também conseguiu imagens das câmeras de segurança do restaurante onde eles tinham jantado antes do Pablo sair com o amigo. E as gravações não deixavam dúvidas de que o Pablo só teve com a família e com um amigo depois. Além disso, a polícia não conseguiu encontrar registros de um Peugeot 208 branco indo e voltando de Zárate para Vila Gesell naquela noite. E para piorar a situação da acusação e para encerrar de vez a participação da família Ventura, foram expostos detalhes cruciais. O sapato encontrado na casa dos jogadores de rugby era tamanho 43 e o Pablo usava tamanho 50. Ele tinha quase 2 metros de altura e nas filmagens das câmeras de segurança, não aparecia ninguém tão alto assim. Depois de 4 dias sob custódia, o Pablo foi liberado. O nome dele deixou de ser associado ao assassinato e ele também foi considerado uma vítima. No julgamento do caso, o Pablo foi chamado para depor como uma testemunha. Ele só foi chamado por ter sido citado por um ou mais dos jogadores de rugby, mas nunca foi divulgado quem o tinha acusado. Pro pai do Pablo, isso demonstrou a covardia daquele grupo de assassinos. Ninguém se manifestou dizendo fui eu ou explicou por que eles fizeram aquilo. Eles simplesmente quiseram envolver alguém que não tinha nada a ver com a situação. Por toda essa confusão, em dezembro de 2021, o jovem processou o Ministério Público de Buenos Aires. Ele pediu 10 milhões de pesos como indenização pelos danos sofridos por aquela detenção injusta.
Para a polícia, felizmente, a prova mais contundente depois da confusão toda continuava sendo os vídeos. Para começar, os registros das câmeras de segurança da danceteria mostravam o momento em que os acusados foram retirados pelos seguranças lá do local. Isso aí tudo pela cozinha do estabelecimento. Máximo Thompson é quem parece mais exaltado ali no momento, prestes a ser levado por duas pessoas. Importantes também foram as imagens do ataque a Fernando. Além das câmeras de rua e comércio local, foi possível ter as gravações que algumas testemunhas fizeram com os próprios celulares. Mas o registro audiovisual mais decisivo foi encontrado no iPhone de Lucas Pertossi. Nessa gravação aí, de 10 a 15 segundos, fica evidente que Fernando foi emboscado enquanto ele estava distraído. E no áudio desse vídeo, se ouvem ordens para matá-lo. Outras câmeras permitiram mostrar como eles se dispersaram. Algumas outras imagens capturadas também mostravam Máximo Thompson e Lucas Pertossi entrando em uma loja do McDonald's às 6 horas da manhã, como se nada tivesse acontecido. E foi exatamente nesse mesmo horário, como vocês se lembram, que a morte do Fernando estava sendo constatada à família dele. Esse pessoal aí, esses delinquentes, entraram no McDonald's, tomaram um café da manhã ali com calma. Suas roupas eram diferentes dos registros do momento do ataque, o que deixava claro, indicava, não é, que eles tinham passado pela casa onde eles estavam hospedados, né, de aluguel, para trocar de roupa. Nos celulares dos outros detentos, também foram encontradas mensagens de WhatsApp onde eles falavam sobre o Fernando. Havia registros de minutos antes do ataque, quando todos ainda estavam na boate, e também há imagens dos momentos posteriores, quando o crime já tinha sido consumado. Essa comunicação entrelaçada aí permitiu verificar o ódio contra a vítima, a quem se referiam com expressões racistas. A falta de humildade era tanta que uma das últimas mensagens dos jovens foi sobre o estado de Fernando. Nessa mensagem, eles diziam que o jovem tinha expirado. Todos os detidos se recusaram a depor e permaneceram em silêncio por conselho dos advogados de defesa, mas sobretudo por causa de um código de silêncio entre eles. Mesmo assim, a investigação tinha fortes indícios que pareciam confirmar que se tratava de um homicídio premeditado. Após provas e exames de sangue, eles foram indiciados. 8 dos 10 indiciados foram denunciados por homicídio duplamente agravado por colaboração premeditada de duas ou mais pessoas e traição. Juan Pedro Guarino e Alejo Milanese não foram denunciados por falta de provas. As câmeras mostravam Guarino no momento do ataque, mas com os braços cruzados, sem intervir. Podia ter, né, participado ali, separando esses amigos truculentos dele, né? Mas enfim. Milanese, por sua vez, nem apareceu nas gravações e foi constatado que ele havia sido expulso da boate por outra saída, e assim ele não estava no local da agressão.
O crime de Fernando Baez Sosa chocou a comunidade argentina. Ele transcendeu até mesmo o campo policial e se tornou um tema de interesse em massa. A dor e a raiva deram origem à ação. Foi organizada uma marcha de silêncio, levantando cartazes com o rosto do jovem. Exigiam justiça e exigiam a condenação dos 8 acusados. No dia 18, um mês depois do assassinato, uma multidão se reuniu na Praça do Congresso do país. A hashtag Justiça por Fernando Baez virou tendência nas redes sociais. Os presos nunca deixaram de ser monitorados por psicólogos, e foi dada atenção para que ninguém tentasse tirar a própria vida. Eles costumavam receber ameaças violentas de internos de celas vizinhas, mas não houve nenhum incidente violento.
O julgamento dos assassinos de Fernando começou em 2 de janeiro de 2023 e foi seguido pela sociedade da Argentina e também do Paraguai, que é o país de origem, né, dos pais da vítima. Durante as 2 semanas e meia de julgamento pelo tribunal, passaram mais de 130 testemunhas, incluindo Pablo Ventura, que falou sobre os antecedentes violentos do grupo de rugbyers de Zárate, de também como era normal vê-los brigando em boates, agindo sempre em bando. Também naquela época foram apresentadas provas compostas por fotos, vídeos e ilustrações, além das denúncias de terceiros.
No dia 6 de janeiro foi anunciado o veredito do tribunal. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli e Luciano Pertossi foram considerados pela justiça como coautores do homicídio e, por isso, condenados à prisão perpétua. A prisão perpétua é a pena máxima prevista na legislação argentina. Já os outros três envolvidos no crime, Ayrton Violas, Blas Sinali e Lucas Pertossi, receberam uma pena de 15 anos por serem classificados como coautores secundários. Ao ouvir a sentença, o Thompson desmaiou e a leitura precisou ser interrompida por alguns minutos. Apesar das condenações, muitos consideravam que a justiça poderia ter sido mais severa.
Bem, pessoal, o caso do Fernando Baez Sousa afetou tanto a sociedade portenha que naquele mesmo verão do crime, a vida noturna, que antes era tão badalada, foi suspensa lá na Vila Gesell, que, com o tempo, deixou de ser um paraíso para os jovens e deu lugar a um ambiente mais familiar e sem tanta vida noturna, digamos. E a poucos metros de onde ocorreu o crime, foi colocada uma placa em memória do Fernando. E olha só, fatos como esse, infelizmente, não são tão isolados. Algumas pessoas, quando em grupo, se transformam e deixam de ter um pensamento único e se tornam um bando selvagem que age ali, ou melhor, agem, né, sem pensar, sem qualquer racionalidade. Eles viram bichos mesmo da selva. Um crime completamente sem noção, não é? Lamentável. O cara tava se divertindo, levava uma vida tranquila. Por causa de um esbarrão dentro de uma casa noturna. Aquele acaso lamentável, triste, não é? Por que esse grupo aí estava hospedado lá nessa Vila Gesell na mesma data que os caras estavam lá? Coisas que estão além da nossa compreensão. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Quero agradecer imensamente a participação da Ju Cassini. Olha só, Ju, eu adorei a sua presença aqui. Eu espero em breve também participar aí do seu canal, tá? Já tá programada a nossa collab aí. E é isso, valeu mesmo. Sempre que quiser, considere se convidado a retornar aqui ao Insólito. Fechados?
Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Foi incrível participar desse caso aqui no canal. Fiquem ligados que logo, logo vai ter vídeo nosso no meu canal também. E muito obrigada.
Então é isso. Deixa de comentar, se inscrever, verifique o sininho aí das notificações. Marque lá também no @oinsólito. É isso, tamo junto. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.